Ja. Senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Frazão, Sr. Deputado Pedro Frazão, senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, se não conseguir falar, eu interromperei.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, também para prestar alguns esclarecimentos finais e depois para deixar uma mensagem também clara sobre aquilo que o Governo fez e aquilo que o Governo espera. Sobretudo para algumas questões que foram suscitadas pelo deputado Pedro Carmo, demasiado fatalista sobre aquilo que foi a resposta na Cristine. Não estamos aqui para hoje, mas para discutir isso hoje, mas de facto para dizer que muito trabalho foi feito e não sei se o senhor deputado tinha condições de antecipar aquilo que foi um fenómeno extremo e único em Portugal. O IPMA nunca tinha tido registro da dimensão daquilo que aconteceu e, portanto, não sei se o Sr. Deputado poderia ter antecipado onde é que iriam derrubar as árvores e obstruir quais caminhos e quais estradas. Depois dizer também que sobre o CIRESP, também aqui suscitado, ainda recentemente, o Sr. Ministro da Administração Interna apresentou aquilo que é o plano de investimento para um novo, ou para reforçar e tornar mais eficiente o CIRESP, o investimento para os anos 2026 e 27, 26 ainda com alguns fundos do PRR e em 2027 num total de 36 milhões de euros. Sim, Sr. Deputado Rui Tavares, os alertas de comunicacionais é algo que estamos a melhorar e sim, estamos a tratar naquilo que é a melhoria da comunicação diferenciada, porque muitas vezes o que também sabemos é que os nossos concidadãos normalizam a informação que recebem e, portanto, designadamente com alguns formatos como o Cell Broadcast, que nós estamos a desenvolver e a trabalhar para, com um aviso diferenciado, poder chamar a atenção daquilo que pode vir a acontecer. Caro deputado Luís Paulo Fernandes, de facto, o IPMA faz parte integrante do Centro de Coordenação Operacional Nacional em todos os nossos briefings e, de acordo com a lei, é o IPMA e o ICNF que define os níveis de perigosidade de incêndio rural e, portanto, está amplamente envolvido naquilo que são as decisões da Proteção Civil. E o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, como bem sabe, Pedrógão Grande, sim, Pedrógão Grande, eu estive em Pedrógão Grande no dia 31 de janeiro no quartel dos bombeiros e depois várias vezes. E aquilo que aconteceu foi que também, por intervenção até minha, para que a direção pudesse submeter em tempo uma candidatura a uma plataforma colaborativa onde outros, como o senhor bem sabe, de Leiria, de Penela, conseguiram antecipadamente encontrar forma de rapidamente financiar os seus estragos. Para além de o termos referenciado no PTRR, foi ainda submetido, também por insistência nossa, depois da informação de que o seguro não pagava tudo, de que fosse incluído nessa plataforma colaborativa. Portanto, Sr. Deputado, é injusto que o Governo não tenha acompanhado desde a primeira hora todas as questões relativamente a estas incidências. E depois, para terminar, Sr. Deputado António Rodrigues e Sr. Deputado André Rijo, mas Sr. Deputado António Rodrigues, sim, é evidência, é o maior dispositivo que há memória, tem mais meios operacionais, tem mais meios aéreos e sim, caro deputado António Rodrigues, tudo fizemos para preparar, para elaborar este dispositivo para dar a melhor resposta possível àqueles que são os fenómenos que possam acontecer. Não dominamos tudo. Há circunstâncias meteorológicas que, infelizmente, como ainda se verificou o ano passado, com 25 dias consecutivos de condições severas, que nós não conseguimos controlar. Agora sim, temos confiança neste dispositivo, melhorado comparativamente a 2025 e sim, temos confiança, como ainda há pouco referenciei, em todos os operacionais, nas bombeiras, nos bombeiros, na estrutura da Autoridade Nacional, na Força Especial de Proteção Civil, na Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, todos os agentes de Proteção Civil, para dar a melhor resposta a tudo aquilo que possam ser as incidências nestes meses críticos de verão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, pela quarta vez, é ou não é verdade que houve produtores florestais a disponibilizar-se para limpar o terreno e não obtiveram resposta? Eu deixo o remanescente do tempo ao Sr. Deputado, para o Sr. Secretário de Estado poder responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. O CDS é todo o tempo que tinha ainda ao governo, portanto, esperemos que isto vá. Já está? Sr. Secretário de Estado das Florestas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esclareceu o Sr. Deputado, porque há pouco não tive tempo de esclarecer. Todos os proprietários que tinham a sua madeira tombada na área do impacto da tempestade Kristin podiam, ainda podem, em certa medida, poder utilizar aquilo que era este incentivo, esta iniciativa, através do ICNF, para poder ter o apoio para a retirada. A Unimadeiras tive reuniões no território, várias vezes, a trabalhar com as empresas e com a indústria para criar linhas de crédito para aquilo que eram as suas expectativas, as suas necessidades e, portanto, nunca foi colocada por parte da Unimadeiras a questão de representar e, portanto, a Unimadeiras, enquanto empresa, teve e tem agora a oportunidade naquilo que são os procedimentos da asta pública, seja por via das entidades gestoras de OIGPs, câmaras municipais ou pelo ICNF na venda de lotes públicos, de matas, que temos 5 ou 6 empresas neste momento no território a ter à madeira, sobretudo nas zonas prioritárias, poderá recorrer àquilo que é essas astas públicas, cumprindo aquilo que é a sua capacidade de retirar madeira, de extrair e poder valorizar a madeira. Portanto, todos os proprietários foram priorizados para poder ter apoios e incentivos com os recursos públicos dos 40 milhões de euros para poderem, ao fim e ao cabo, ter essa pretensão atendida. E, portanto, foi isso que foi trabalhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos, não havendo mais pedidos de intervenção, passaremos então ao encerramento. A palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, para encerrar este.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Entramos no que nos habituámos a chamar a época de incêndios, com uma normalização que não pode deixar de nos incomodar. Porque não é inevitável muito do que acontece verão após verão, na verdade não é inevitável muito o que acontece verão após inverno, após verão após inverno. E se é verdade que há coisas incontornáveis, as tempestades, as ondas de calor, os fogos que delas decorrem, mas os seus impactos, o nível dos seus estragos, o risco para a vida de todas as pessoas, esses sim podem ser prevenidos. O que não pode continuar a haver é uma falta de sentido de urgência que tem acompanhado os últimos anos em Portugal. Há esta falta de sentido de urgência. Encher o PTRR de medidas que, na verdade, já deviam estar implementadas, mostra como há esta falta de sentido de urgência. Esta questão dos SMS por rádio, que nós frisamos sempre, é algo que já devia estar resolvido há um ano e meio. E há um ano e meio que estamos à espera que seja resolvido. Diziam-nos que só bastava assinar um papel. Se bastava só assinar um papel, porque é que não foi feito no dia a seguir ao apagão? Porque é que estamos há mais de um ano à espera desta medida tão simples e que pode salvar vidas? Esta medida é um exemplo da falta de sentido de urgência que existe e que, na verdade, é transversal a tudo o que nós já falámos neste debate. Não há urgência em adaptar o Código do Trabalho à época que nós vivemos e também aos eventos extremos. Não há urgência em apoiar as pessoas para melhorar a eficiência da térmica das suas casas e foi acabado o programa 3C, Casa, Conforto e Clima. Não é urgente combater o despovoamento. Não é urgente garantir a gestão ativa da paisagem antes do pico do verão. Não é urgente pré-posicionar os meios. Não é preciso definir critérios a priori para pedido de ajuda internacional. E depois, quando chegam os incêndios, voltamos a ter um cenário que é bem conhecido. Bombeiros e operacionais exaustos, falta de meios de combate, pessoas combatem as chamas com as suas próprias mãos, levantamento de autos pela falta de limpeza e medidas de mitigação do impacto dos incêndios avulso. Nós sabemos há décadas o que está em causa, temos diagnósticos de sobra, sabemos onde é que falhamos enquanto país, sabemos que o problema é bem mais complexo do que alguns querem fazer crer e que não se resolve com penas mais pesadas. Sobretudo, sabemos que o problema não é apenas o número de ignições, porque nesse temos conseguido ter sucesso, nós temos menos ignições. O nosso problema é que os incêndios propagam mais, são muito mais intensos, mas também isso acontece por causa do desordenamento do território e pela incapacidade de uma resposta coordenada. E depois todos os anos ficamos surpreendidos. Ninguém está livre de imprevistos, mas também a repetição de erros não é nem pode ser uma inevitabilidade. Do nosso ponto de vista, é absolutamente indissociável uma discussão de incêndios da discussão sobre a organização do território. E a centralização excessiva tem-se revelado manifestamente insuficiente para responder à diversidade das realidades no nosso país e, por isso, falar da resiliência dos territórios é também falar de regionalização. E foi novamente isso que nós ouvimos em Leiria nas jornadas parlamentares na semana passada. Trata-se de uma ferramenta importante para adaptar as políticas públicas e o combate às especificidades de cada região, sem esquecer depois a coordenação a nível nacional. Porque quem melhor conhece o território está sem dúvida mais preparado para garantir a sua proteção e então deixa às pessoas essa legitimidade. E aqui também precisamos de falar do ICNF. Nós precisamos de proteger as nossas florestas e isso passa por um ICNF mais forte, com mais meios, mais técnicos, no terreno. E, senhores deputados do PSD, a natureza não é a nossa inimiga, é a nossa aliada. E, portanto, proteger os ecossistemas é também proteger as populações. E é isso que nós temos de fazer. E temos falado também muito de resiliência de comunidades e fortalecimento do tecido social. E essa é uma dimensão que também é muito importante na preparação ao longo do ano e no combate aos incêndios do verão. Comunidades mais coesas são comunidades que se protegem, que olham umas pelas outras, que se encorajam e que se apoiam. Nós vimos isso a seguir ao comboio de tempestades que tivemos com a Nerlei, tivemos com uma série de empresas em Leiria que nos explicaram, mesmo empresas rivais, entre e ajudaram-se no pós-comboio de tempestades, porque é uma comunidade mais coesa. As associações que estão no terreno do comboio de tempestades ainda não tiveram o apoio necessário para começarem a reconstruir-se. As associações são essenciais para conseguir esta coesão da comunidade, porque é onde as pessoas se encontram, é onde as pessoas também tratam do seu próprio trauma e nós não temos dúvidas de que há um trauma grande naquela região com o comboio de tempestades e que não pode ser agravado agora com a época de incêndios. E, portanto, é essencial garantir um maior apoio na limpeza dos terrenos e um maior apoio às populações na limpeza de terrenos. Mas também queria aproveitar este minuto final para dizer que nós não podemos descartar a época em que vivemos e o aumento cada vez maior das ondas de calor. Lá porque há responsáveis políticos que são absolutamente irresponsáveis e descartam a onda de calor como se fosse um problema real, nós não podemos deixar de o fazer e é a obrigação de todas as pessoas neste Parlamento dizer que as ondas de calor sim existem, não é por ter um dia que foi algures no tempo, tivemos temperaturas extremas, nós estamos a falar de ondas de calor, são dias e dias seguidos em que a temperatura não baixa, em que as pessoas não conseguem arrefecer o seu próprio corpo, portanto estamos a falar de níveis de mortalidade que são muito grandes, principalmente junto das pessoas mais vulneráveis e portanto... Não falar das ondas de calor ou descartar as ondas de calor como um grande problema é uma grande irresponsabilidade, Sr. Deputado do Chega. Mas o meu problema nem sequer é com os deputados do Chega. O meu problema é com a Sra. Ministra do Trabalho, que na verdade descartou o problema das ondas de calor para os trabalhadores que trabalham ao ar livre e que diz que basta as pessoas hidratarem-se e serem protegidas do sol para poderem trabalhar em climas manifestamente impossíveis. Se o clima está manifestamente impossível para trabalhar, então não é dia para trabalhar, é dia para proteger as pessoas. Ou seja, há aqui uma visão integrada do que é preparar o território, do que é preparar o país, do que é proteger as pessoas, que têm de estar em todas as políticas, seja saúde, trabalho, habitação, ambiente, agricultura, florestas, proteção civil, a proteção do país para o futuro e a proteção de quem está na linha da frente no combate, e é assim que nós honramos os bombeiros, os chapadores florestais e todas as pessoas que combatem os incêndios, é garantindo a preparação do país para o futuro e o LIVRE continuará a fazê-lo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Por fim, para encerrar em nome do Governo, a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Florestas.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, colegas de Governo, chegámos ao fim deste debate, como nele entramos, com a convicção de que a floresta é um tema de Estado e não de circunstância. Ouvimos com atenção as intervenções de todas as bancadas, mas tudo quanto aqui se disse fica uma certeza reforçada. Todos queremos mais segurança para as pessoas e para o território, e mais valor para quem da floresta vive e cuida. Foi essa a ideia que levou o Governo a apresentar, a 21 de março de 2025, com o seu Primeiro-Ministro, o Plano de Intervenção para a Floresta, Floresta 2050, Futuro Mais Verde, com horizonte até 2050, estruturada em quatro pilares-chave, que se materializam em 19 medidas.